E o assunto que aí vamos falar com a Domênica é obesidade. Por quê? Hoje 56% dos adultos brasileiros têm aí obesidade e sobrepeso. 34% dos brasileiros têm obesidade e 22% sobrepeso. E vem aumentando significativamente os casos de obesidade no Brasil. Para os senhores terem uma ideia, de 2006 a 2014 dobrou o número de brasileiros com obesidade. Inclusive, o que chama muita atenção e preocupa as autoridades é o aumento dos casos também entre crianças e adolescentes. E por causa da obesidade, tem aumentado também em muito casos de infarto, AVC, sem falar de outras doenças. Domênica, que alegria recebê-la nesta manhã. Tudo bem contigo? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes, né, da rádio. Fiquei bem feliz com esse convite e principalmente por poder falar sobre a obesidade, que é um assunto que ele precisa ser falado. Afinal, a obesidade é uma doença, né?
Uma doença, tu define bem.
Bom,
já que tu falou aí, nos define a obesidade e tem tratamento para ela? Diga aí, Domênica.
Sim, a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Ela tem, a pessoa consegue ter o controle, ela não tem cura, mas a pessoa pode ter o controle mantendo uma boa alimentação, fazendo a prática de exercícios. Então é importante falar, por ser uma doença, né? Ela é uma doença inflamatória. Acontece o acúmulo de gordura no corpo, né? E ela é uma doença que ela é multifatorial, ela tem vários fatores. A pessoa que ela é obesa, diferente do que muitos pensam, ela não é obesa porque ela come muito ou porque ela não faz atividade física. Na maioria das vezes já tem outros fatores por trás.
Olha, importante, né? Porque o pessoal associa obesidade à alimentação. Mas não é só alimentação.
Não, tem questão genéticas, tem questões emocionais também. Às vezes a pessoa já sofreu algum trauma na infância, já teve algum transtorno alimentar, algum transtorno compulsivo. Então ela é um assunto, né, que precisa ser falado e precisa ter toda a cautela para falar sobre obesidade, né? Por se tratar de uma doença, ela precisa ser tratada. E o tratamento é algo que vai ser para toda a vida.
Olha,
vai
aí
ser um cuidado que a pessoa terá que ter sempre, não só por um curto momento, vou fazer uma dieta por 3 meses e vou parar. Não, é um cuidado que ela terá que ter sempre.
Ter sempre aí. Mas antes de falar dos cuidados aí, uma coisa que me chama a atenção e gostaria que a senhora destaque: como é que eu vou saber se eu sou não obeso ou estou com sobrepeso? Como é que eu defino essa situação, hein, por gentileza, Domênica?
Existem várias ferramentas, né, para a gente ver se a pessoa tem obesidade ou não. Tem o IMC, que ele faz aquele cálculo que é o peso, né, dividido pela altura ao quadrado. Ele é um cálculo mais simples, mais básico.
Sim.
Para tu ver melhor a porcentagem de gordura e de massa muscular, tem a bioimpedância, tem as medidas com a fita métrica, com o adipômetro. Assim tu consegue perceber o que que a pessoa tem de gordura e o que que ela tem de músculo. Porque no caso de um atleta, às vezes tu pega atleta que pesa 90, 100 e poucos quilos, tu vai ver a porcentagem muscular dele, 80% é músculo. E há uma baixa porcentagem de gordura. Então tem essa questão também. Existe, né, aquele dizer do falso magro. Nem toda pessoa que ela é magra, necessariamente ela não tem uma porcentagem alta de gordura.
Olha aí, ó. Tô magrinho, tô esbelta, aí não tem problema nenhum. Ali
exato,
que tem que ter, também se ligar, porque alguma coisa pode acontecer.
Sim,
também.
E magreza. Magreza, eu sempre falo, né, não é sinônimo de saúde. Tem pessoas magras que têm problemas, né, cardiovasculares, têm problemas, outros tipos de doenças crônicas. Então, diferente do que a mídia coloca, que precisa ser magro, não é essa questão, precisa ter saúde, né? Assim como encontra também pessoas obesas em desnutrição. É uma pessoa que ela tem um grande peso, mas vai ver a qualidade alimentar dela, os nutrientes estão baixos. Tem deficiência de vitamina, vitamina B, vitamina D. Então, tem essas questões também, né? Não se pode olhar só o físico. Tem que ir além do peso.
Olha aí, que detalhe importante aí, vale para todo mundo, né? né? Nem sempre a magreza significa saudável, né? Como você diz, né, Domênica?
Isso aí. Tem que observar sempre como é que é a qualidade da alimentação da pessoa, né?
E como é que tem que ser essa alimentação na sua avaliação para ser uma alimentação, diria eu, saudável, então, Domênica?
Sim. Tem que ter, né, saladas, verduras, frutas, legumes, bons alimentos, né? As pessoas, elas têm o costume de, quando inicia uma dieta, querer tirar tudo, né? Eu vou cortar o pão, vou cortar a massa, vou tirar tudo da alimentação. E às vezes acaba esquecendo de incluir os outros alimentos, né? É importante incluir os legumes, é importante incluir um pouco mais de água na tua rotina, incluir atividade física. Então, quando se faz uma reeducação alimentar, né, que é o que eu costumo trabalhar no consultório, tu aprende como se alimentar melhor, né, de uma forma num todo. Tu sabe que às vezes tu pode comer um docinho, pode comer um alimento que tu gosta, mas esses eventos é eventualmente.
Eventualmente.
Né? A prioridade é manter a qualidade alimentar com os bons alimentos.
Exatamente. Bom dia, Vladimir. Sou bem magro e tenho diabetes. Aqui, ó, é o Gilberto, lá de Muitos Capões.
Viu,
de encontro aquilo que você disse. Obrigado, Gilberto. Aqui, ó, Vladimir, sou bem magro e sou diabético, tenho diabetes ali, ó. Vai de encontro exatamente o que a senhora dizia.
Exato.
Que magreza não significa saudável.
Saúde.
E saúde. E cuidado importante, né? Porque a diabetes também é outro fator de risco aí em função
Sim,
disso.
Sim, né? E muitas vezes, né, a tipo 2, ela surge por conta da obesidade, né? Então, a obesidade, ela já é a primeira porta ali para abrir para a pessoa ter outras doenças crônicas, né? Que vem junto com ela. Assim como a diabetes, a hipertensão, o AVC, problema cardiovascular, tudo está associado lá no início, a pessoa já começa tendo sobrepeso, né? Então, por isso de cuidar tanto da alimentação.
Exatamente. Bom, estou falando aqui com muita alegria nesta manhã, senhoras e senhores ouvintes, com a Domênica Jesus Peruso, nutricionista, pós-graduação em nutrição hospitalar e que orienta mais de 150 atletas em Vacaria, que são da Associação Atlética de Atletismo, e além de atender no seu consultório. Eu vou ao espaço comercial, depois já volto aí. Quero saber como é que então, já lhe deixo essa pergunta aí, Domênica, para manter um estilo de vida saudável, para você ser saudável nos dias atuais, nesse corre-corre, no dia que ninguém mais tem tempo, comer rápido, comer coisas já industrializadas, coisas meia prontas, só esquentar, vamos comer, e depois ali na frente tiver as consequências. Como eu tenho que manter um estilo de vida saudável nos dias atuais? A senhora responde depois do comercial. 9:25, 5 graus, chove. Chove nesse momento aqui em Vacaria. Alô, pedreira, lá em Bom Jesus, aqui tá chovendo chuva com a descida aí da Avenida Moreira Paz, 88. Venha nos visitar. Estou conversando com a nutricionista Domênica Jesus Peruso, ela que é pós-graduação em nutrição hospitalar, também trabalha no hospital no período da manhã. Alô, Carlos Vitório! Alô, Carlos Vitório, um abraço, um beijo para você aí, tá na nossa sintonia. E aqui também um abraço a Donis, bom dia, como é bom ouvir a tua Rádio Fátima, buscando e aprendendo conhecimento com vocês e se cuidando da saúde. Belo programa nesta manhã aí, um abraço à entrevistada aí, valeu, Adonis, tio Adonis aí. Um abraço para você aí. Bom, Domênica, deixei a pergunta antes do comercial e agora a senhora responde para os nossos ouvintes. Então, nos dias atuais, esse corre-corre, tem que comer rápido, comer coisas prontas, só esquentar, já está comendo e tal e tal. Como manter um estilo de vida saudável nos dias atuais para que não venha aí da manhã depois ter problemas de, principalmente, obesidade?
Então, primeiramente, né, eu sempre falo, a pessoa, ela tem que estar disposta a mudar os hábitos. E isso é algo que deve partir da pessoa. Não adianta eu querer mudar porque a mãe pediu ou porque a vizinha levou, né? Às vezes acontece de chegar no consultório, ah, eu vim porque fulano me trouxe aqui. Então, há a chance da pessoa ter uma desistência bem maior quando já começa dessa forma, né? Essa mudança, ela tem que partir da pessoa, porque manter um estilo saudável não é fácil.
É verdade.
Né? Eu te digo, não é fácil.
Tem que ter persistência. persistência.
Exato, nos dias atuais.
É que nem você numa academia, o pessoal começa e desiste logo. Não, tem que ter persistência.
Não, tem que ter persistência, e é algo que tu vai ter que manter sempre, né? Eu falo por mim, eu atendo, trabalho no hospital, atendo de tarde, faço atividade física, muitas vezes antes das 6 tem que acordar para ir correr, não é fácil, né? Nem sempre tu tá motivada aí, às vezes tu tem que pegar lá a coragem, a disciplina e... Então, é preciso que a pessoa esteja disposta a essa mudança. E sempre se perguntar qual que é, vai ser o objetivo, o que, que isso vai trazer de bom para a minha saúde. Né? Fazendo essas perguntas já fica mais fácil de entender. É algo que tu está fazendo hoje, mas lá na frente tu vai colher os bons frutos.
Com certeza.
Vai conseguir envelhecer com mais saúde, né? Vai estar bem, não vai ter tantos problemas, né, de saúde. Então, por isso que essa mudança tem que começar hoje. E estabelecer pequenas metas também é uma dica que eu sempre dou. Né? Se a pessoa nunca fez uma atividade física e for querer fazer de início 7 vezes na semana, às vezes ela não vai conseguir. Às vezes na rotina dela ela consegue 3 dias na semana. Então, às vezes, por não conseguir fazer nos 7 dias, ela já vai ficar frustrada. Ah, não consegui os 7 dias, eu vou desistir. E não é assim, né? Tem que estabelecer pequenas metas para tu conseguir alcançar e com o tempo tu ir aumentando. Assim como na alimentação. Não consumia nada de salada. Não adianta encher o prato e comer só a salada. A desistência da pessoa vai ser bem maior, tem que ir colocando aos poucos, né? Opte por saladas que tu gosta, frutas que tu gosta. Então tem que ter essa paciência com o processo. Não adianta querer acelerar.
E é no pouquinho, né? Aos poucos, como se diz.
Aos poucos, não adianta querer acelerar, porque tu sabe que é um cuidado que tu vai ter que manter por toda a vida.
E esse cuidado é importante, porque nós temos aí, e os números, e eu gosto muito dos números, mostram isso. Por exemplo, a obesidade hoje, muitos casos têm relação e têm aumentado, como de infarto e AVC, exatamente por causa da obesidade.
Conta da obesidade, exato, já saiu, né, estudos até mostrando que em 2044 é para 48% da população estar obesa.
É verdade.
Então isso é um dado muito alarmante.
É, se fala que em 2044, Domênica e ouvintes, teremos aqui no Brasil, 2044, 130 milhões de brasileiros obesos.
Sim, e tu pense que essas pessoas, né, que estarão obesos, como vai aumentar o número de outras doenças crônicas? Como vai vir junto, né? Problemas de diabetes, problemas de pressão alta, problemas até nas articulações, né? Às vezes a pessoa já com o peso começa a ter problema no joelho, problema no andar, né? Na locomoção. Então, a obesidade, ela é uma porta que abre porta para outras doenças, né? Por isso que tem que ter o cuidado.
E como ter esse cuidado, principalmente com a alimentação no dia a dia, para não se tornar um obeso, estar principalmente aí na questão até com sobrepeso, que vem trazer essas consequências, evidentemente, para a saúde, hein, Domênica?
É importante a pessoa não buscar, né, dietas muito restritivas, começar melhorando aos poucos, né, observar como que anda a alimentação e ir fazendo trocas. Se antes consumia muito pão, né, eu gosto de usar o exemplo do pão, porque as pessoas têm muito em mente que o pão é o vilão. Né, coloco sempre a culpa no pão. Ah, vou começar a emagrecer, eu vou cortar o pão. Né?
Pão e massa.
Pão e massa, exato. Né? E não é assim que funciona. Não é só o pão, tu tem que observar o contexto todo. Né? Eu mesma, eu como pão, mas eu tomo água, eu como salada, eu como legumes, eu cuido da quantidade do pão. Aí tu pega uma pessoa que diz, ah, o problema é o pão. Mas vai ver, às vezes ela almoça o pão, às vezes ela não come saladas, ela não pratica atividade física. Aí realmente o problema pode ser o pão. Mas não começar a classificar o alimento como vilão ou como 100% bom, que é ali que está o perigo, né? Tem que ter aquele equilíbrio. Assim como na vida, né? Na alimentação também a gente tem que manter as coisas equilibradas.
E outro detalhe importante, Domênica, que tu colocas aqui, vem o Fábio. O Fábio nos coloca. Bom dia, Vladimir. Fico apavorado em vacaria a quantidade de carro nas ruas. E vejo pouca gente aí. E conheço gente que mora aí a menos de 1 quilômetro do centro da cidade. para vir no centro vem de carro, não andam a pé nem de bicicleta, daí gera obesidade, colesterol e diabetes. Aí, ó, outra colocação, né? É. Aliás, se exercitar água, como falaste também, né? Sim. O consumo da água,
consumo, né? Consumo da água até no inverno, é importante consumir a água. Às vezes a pessoa pensa que no inverno sente mais fome, mas é o corpo pedindo água. Ele não consegue, ele não consegue distinguir ali o sinal para mandar que é fome, que é água que ele precisa. Então, às vezes a pessoa tá ali, o corpo tá necessitando da água e ela tá pensando que é comida, né? E quando chega o sinal da sede, que a pessoa tá com sede, é que as coisas já não estão boas, né? Já está bem ruim. Então, não deixar chegar no ponto de ter sede.
Olha a dica importante da Domênica para você, hein? Agora no inverno, se você sentir fome, fome não é de comida. Muitas vezes é um sinal que teu corpo tá pedindo água. Água,
isso aí,
né?
Isso aí. E a prática, né, da atividade física também, já tem vários estudos, né, mostrando que ela melhora essa questão, né, tanto da obesidade como das outras doenças também, né, e até doenças mentais, né, porque a obesidade, eu sempre falo, ela puxa essas doenças cardiovasculares, os AVCs, e ela puxa esse lado psicológico também. A pessoa que ela tem um sobrepeso, ela tem uma predisposição maior a ter uma depressão, uma ansiedade, algum tipo de transtorno comportamental. Então, a atividade física, ela auxilia até nessa parte, né? A pessoa tá ali, vai fazer uma caminhada que seja, né? Já conversa com outras pessoas, já não fica com aquela ansiedade, já acaba se movimentando mais. Isso faz bem pro corpo e faz bem pra mente também.
Exatamente, pro corpo e pra mente. 9h41, chove muito nesse momento em Vacaria, 5 graus. Eu vou espaço comercial, depois vamos falar aí para os pais aí a questão do aumento significativo e preocupante, inclusive das autoridades aí, dos casos de obesidade de crianças e adolescentes, e que a senhora também tem recebido muitos casos lá no seu consultório lá. Bom dia, sou Aparecida, menos dia de chuva, caminho todos os dias, quando não vou, me sinto frustrado. Valeu, Aparecida, gostei, continue aí. Diz que ela mora no sítio, viu? Olha, e mesmo no sítio, ela caminha. Lá no sítio dela todos os dias, menos dias de chuva, né?
Isso que é um exemplo.
Parabéns, Aparecida. Em termos de obesidade, inclusive no seu consultório, eu tenho aí a informação, a senhora tem sido muito procurado pelos pais aí, muito procurado aí, por causa da obesidade de criança e adolescente, já com consequências para sua saúde aí. É uma situação preocupante, hein, Domênica?
Sim, é uma situação preocupante, né? E é uma situação que ocorre por essa mudança no padrão alimentar, né? Se nós pegar lá o tempo dos nossos avós, já vê que a alimentação era diferente.
Do nono, da nona?
Isso, não tinha tanto consumo, né? Dos ultraprocessados, de bolacha, salgadinhos, né? Se descascava mais e se abria poucos pacotes, né? Que é o que o pessoal fala. E hoje em dia, não. Hoje em dia, os alimentos, né, até pela praticidade, os ultraprocessados estão muito presentes na rotina das famílias. Sim. E isso reflete na alimentação das crianças também, né, dos adolescentes, porque aí eles já criam aquele padrão alimentar, eles já estão naquele meio. Então, isso ali já altera até o paladar das crianças, né? Ela já nasce ali com os primeiros um ano de vida, dois, comendo bolachinha, às vezes, comendo salgadinho, né, tendo refrigerante durante a semana. Então, isso é prejudicial. E se for pegar lá tempos atrás, isso não tinha tanto, né? Até questões de pães também. Antigamente, às vezes, o café da manhã era um pedaço de polenta, né?
É,
o pessoal gastava mais, né? Trabalhava no sítio, se exercitava mais e consumia bons alimentos, né? Tinha aquela alimentação ali rica em verduras, né? Batata, arroz, feijão, que são alimentos que trazem nutrientes, né? E esses industrializados tinha pouco, e agora é ao contrário. E até por conta da nossa rotina, né? Como tu mesmo falou, falou, hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas, não se tem mais tempo para parar para comer, né? Eu costumo dizer, o horário da refeição, ela deve ser priorizada, né? Com a tua família, com teus filhos, tem que tirar que seja ali 20 minutinhos para parar e comer. É o momento que tem que estar com as TVs, né? Celular, deixa de lado, TV desligada, concentra, presta atenção no que tu tá comendo, conversa com a tua família. Durante a refeição, descansa os toleres. Isso é importante e se vê pouco, né, nas famílias. E até porque a mastigação, por que a gente preza tanto por mastigar devagar? O corpo, né, o cérebro, ele leva cerca de 20 minutos para receber a informação lá do estômago que ele tá cheio. Que ele
20
tá...
minutos? Não sabia.
Que ele tá saciado.
A mastigação lá do estômago...
Pro cérebro
processar demora 20 minutos.
Demora 20, aí tu imagina uma pessoa que come em 5 minutos, nem teve o tempo, e aí por isso que ocorre os excessos, porque aí o corpo ele não conseguiu nem sentir o sabor daquele alimento, e aí tu já tem a necessidade de comer mais, né? Então já fica uma dica aí também, né, mastigar bem os alimentos e priorizar esse horário da refeição com a família, com os filhos, com as crianças, até para dar o exemplo, né? Eu sempre costumo falar que falar motiva, mas dar o exemplo arrasta, né? Então não adianta
falar motiva, dar exemplo arrasta e segue. Exato. Né? Eu sempre digo, né, para educar um filho também tu não precisa falar muito, mas tem que dar exemplo.
Porque a criança, ela se espelha muito no adulto.
É verdade.
Então se ela vê tu comendo ali legumes, ela vai querer comer também. E infelizmente, né, já atendi crianças que não conseguiam descascar uma banana.
É verdade. Né? Infelizmente meu tempo está estourado aqui, nós tínhamos que conversar mais. A senhora tem informações e dicas aí importantíssimas para a nossa saúde, essa questão da obesidade aqui. Só o Clóvis, o tio Clóvis, lá de Esmeralda, lá, ele diz que tem o colesterol, doutora Domênica, 125 e pesa 78. Ele quer saber se está dentro dos padrões aí, como orientação sua de nutricionista aí.
O colesterol dele é o total?
É o total, 125.
Se for total, tá dentro, né, do ok, até pro peso. Ele costuma se alimentar com bastante frutas, aposto, bastante água.
Ah, tá, lá com certeza. Lá. Obrigado, tio Clóvis. Aqui um ouvinte nosso, carinhosamente conhecido por Tatu, sempre está nos acompanhando. Alô, Tatu, mandando pergunta aqui. Diz que ele pesava 115, foi para uma nutricionista, baixou para 88 e tá feliz da vida. Isso aí.
Isso
e
aí.
Agora só tem que ter persistência,
exato.
Né?
Exato. E é importante. Ele colocou um ponto, né, que eu vou frisar, para fazer plano alimentar, dieta, procura um nutricionista, né? Não vai nessas dietas da moda, às vezes a dieta da blogueira, que nem tudo que funciona para o outro vai funcionar para ti.
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, né? Então tem que ter esse atendimento individualizado, né? Cada pessoa tem o seu padrão alimentar, cada pessoa tem a sua rotina, então é importante sempre buscar o auxílio do profissional.
Tá certo. Domênica, seu consultório, por favor?
Fica ali na Avenida Militar, próximo ao Estádio do Glória. Eu tenho as redes sociais também, o pessoal que gostou, né, e quer conhecer mais sobre o meu trabalho, eu sempre estou colocando novidades lá. É Nutri_Domênica Peruso com 2E.
Vamos lá de novo, e acesse lá que tem dicas importantes para a tua saúde aí. Vamos
isso
lá.
Isso aí. É Nutri_Domênica Peruso.
Domênica Peruso. Peruso com 2Zs.
E tem o contato também do WhatsApp. Quem quiser ali anotar, né? Quiser Vamos mais lá. Informações sobre as consultas, é 54981186711.
Vamos lá,
981186711. E eu faço atendimentos online também.
Bom, então, online também? Legal.
Pessoal ao redor, né, que quer fazer um atendimento de forma online, eu também atendo dessa forma.
Dessa forma aí. Domênica, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. A senhora vai voltar com mais.
Eu que agradeço pelo convite, né? Fico muito feliz de poder passar um pouco do meu conhecimento, né, para todos aí.
E você vai voltar, eu vou te convidar, porque você tem muitas conhecimento e também dicas para nos dar, porque hoje o que mais buscamos e o nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Mas saúde não se compra, Domênica. Saúde a gente se cuida. E a senhora vai nos ajudar nos próximos programas a nos cuidarmos melhor aí. Saúde pra ti, então.
Que bom, então. Fico muito feliz. Obrigada.
Valeu. Esta foi... Um abraço. Esta foi a nutricionista Domênica Jesus Peruso. Ela que é nutricionista com pós-graduação em nutrição hospitalar, tem seu consultório aí na Avenida Britar, bem em frente ao Estádio Altos da Glória. Ela tem também suas redes sociais e dá orientação a mais de 150 atletas aí da Associação de Atletismo de Vacaria. 9:58, 5 graus, segue instabilidade. Estou desejando a todos um excelente dia, paz e bem, e nunca esqueça. Nunca esqueça, viva intensamente a tua vida.